A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre abril, o mês que conscientiza a população sobre a doença de Parkinson. Quem vai conversar com a gente é a Cátia Elisa Prus Pinho, enfermeira com mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Ela é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso de tecnologia em radiologia do campus Curitiba, e ela coordena o projeto de extensão Estímulo, na área do Parkinson. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda ao programa, Kátia.
Obrigada, Patrícia, obrigada pelo convite. É uma honra a gente poder falar sobre um tema tão importante para a população.
Sim, estamos no mês em que a campanha de conscientização para este problema está acontecendo, não é mesmo?
Exatamente, é o mês todo de várias ações, é mundial, né? Todas as associações fazem palestras, fazem orientações, tentam alertar a população para a doença de Parkinson.
Bom, para começar então a nossa entrevista, Kátia, o que caracteriza a doença de Parkinson?
Bom, nós temos alguns sintomas. Primeiro é o tremor, que acho que todo mundo acaba relacionando, né, o Parkinson a tremores, não é exclusivo. Nós temos a bradicinesia, que ela é a lentidão do movimento. Temos a estabilidade postural, a pessoa perde um pouco a estabilidade postural, e temos a rigidez. A rigidez, a pessoa pode travar, ou seja, ela para e ela não consegue fazer alguns movimentos. E temos sintomas não motores, que depois eu vou falar mais para frente também sobre isso.
Correto. Quem sofre da doença de Parkinson? Existe uma idade onde a doença costuma aparecer?
Olha, Patrícia, infelizmente não tem mais idade. Né? A gente está observando que antes se associava a idosos, mas agora ela pode acometer pessoas de diferentes idades. No nosso projeto, a gente teve pacientes convidados com 30 e poucos anos, 40, né? E então não tem uma idade, assim. O que pode acontecer é que os sintomas podem começar 20 anos antes de aparecer, né, algum tremor, alguma coisa assim.
Sim.
Então não temos mais idade atualmente.
O Parkinson é hereditário?
Olha, essa questão da hereditariedade é uma questão muito delicada, sabe? Porque nós temos alguns genes que podem ser detectados através de exames, né? Mas não é conclusivos, né? Tem testes, tem pesquisas, mas tem algumas populações que elas têm, até relacionam-se à hereditariedade. Mas não temos ainda a conclusão de tudo isso, sabe?
Correto. E quais são os fatores, né, que a pessoa podem desenvolver na pessoa o Parkinson, ou o que causa a doença?
Olha, o que causa a doença, na realidade, ela pode começar, na realidade, com tipo, ter o intestino preso, sabe? E aquilo tá levando a uma questão que pode estar complicando. A principal causa, mas não exclusiva, é a morte de neurônios da substância negra. A substância negra é uma substância que ela é presente no nosso cérebro. Então, ela produz a dopamina. Então, os pacientes que têm Parkinson, eles têm uma redução da quantidade de dopamina. Por isso que está relacionado aos sintomas que eu falei no começo, né? Então, essa rigidez, essa lentidão em movimentos, é porque a dopamina está insuficiente no cérebro da pessoa.
E tem como prevenir o Parkinson?
Olha, prevenção, a gente não tem. O que a gente pode fazer é ter uma alimentação saudável. É, tem até estudos que falam que uma alimentação rica em folhas verdes, em gorduras boas, né, as gorduras saturadas, isso pode auxiliar algumas demências, inclusive no Parkinson. E a gente sabe, acho que pela situação que todo mundo está passando agora, né, a questão de não se estressar, de ter um sono saudável, regular, de fazer uma atividade física, ela é importante para a pessoa, para poder até liberar alguns hormônios.
Sim.
E isso facilitar também para que a pessoa não desenvolva demências, e inclusive pode até não pode ajudar na questão do Parkinson também.
Correto. E, Kátia, sempre, né, foi popularmente conhecida como mal de Parkinson. Por que mudou a nomenclatura agora? Hoje em dia já não se fala mais mal, e não, sim doença de Parkinson.
Porque, na realidade, durante muito tempo o pessoal falava mal de Parkinson, né, e depois as pessoas confundem com mal de Alzheimer também, né. E, digamos assim, quem já tem Parkinson já sofre uma doença. Ela já tem alguns comprometimentos. A doença foi para poder estar como doença, como outras normais.
O que, que um paciente com Parkinson pode fazer?
Você quer dizer no dia a dia dele?
Sim.
Então, Patrícia, não sei que eu comentei, né, mas a minha mãe tem Parkinson, né? Então, por isso que eu também comecei esse projeto. O paciente faz tudo que ele conseguir. Desde que a família respeite ele, né, em relação à questão da rotina, que às vezes ele não vai ter uma rotina que ele tinha anteriormente.
Sim.
Vai ter algumas limitações. E também que ele também aceite que ele não consegue fazer tudo naquele momento. Então, se ele conseguir, se a pessoa consegue cozinhar, ela vai cozinhar no tempo dela. Ela pode fazer algumas coisas, depois ela talvez tenha que sentar, tenha que voltar, né? Então, isso também é uma coisa que a pessoa tem que se ajudar e a família toda tem que ajudá-la, né? Quem está por perto dela também tem que entender.
E que problemas podemos esperar para o paciente com Parkinson?
Então, Kátia, eu colocaria, Patrícia, que seria comprometimentos. O que, que são os comprometimentos? São as limitações que o paciente vai ter no seu dia a dia. Então, ele pode, na realidade, ele pode ter uma dificuldade para vestir uma blusa, uma roupa, ele pode ter uma dificuldade para caminhar, entendeu? Então, as limitações vai depender também do tratamento que ele vai fazer e vai depender de quanto ele aceita e quanto ele colabora no tratamento. Isso também é bem importante para o paciente.
O idoso com Parkinson, ou, né, como você falou agora também, pessoas mais jovens podem apresentar a doença, a pessoa pode tomar a vacina da Covid-19?
Sim, pode e deve, porque ele também entra no grupo de risco, né? Não tem nenhuma contraindicação. É até bom que ele tome, porque normalmente, como ele fica às vezes mais parado, ele fica mais em repouso às vezes, ele vai ter também, ele tem que se cuidar, e principalmente com o Covid, que é bastante importante a pessoa tomar a vacina.
E que ações são realizadas para conscientizar a população, principalmente neste mês de abril, né, a procurar um especialista quando os primeiros sintomas forem detectados?
Olha, as ações principais eu acho que são alertar a população, né, que às vezes a pessoa pode ter algum sintoma, algum tremor, que eu falei no começo, ela pode tentar atravessar uma rua e a perna não obedecer. As ações são as ações de conscientização, de alerta, de orientação. Aqui eu chamo a atenção para o nosso projeto, né, que é o projeto Estímulo, que ele tem esse nome até porque ele é composto por vários professores da instituição, da UTFPR, de diferentes departamentos, né, do campus Curitiba, acadêmicos que nós temos de diversos cursos, administrativos e pessoal da sociedade. Nós temos uma terapeuta ocupacional da Associação do Parkinson aqui de Curitiba. Nosso projeto visa orientar e principalmente, Patrícia, é mostrar para as pessoas nas nossas lives que os pacientes são pacientes normais, são pessoas normais como nós, né, que nos consideramos normais e que têm atividade. Às vezes elas trabalham, elas têm uma vida normal, elas têm família. Então, essa é a ação de conscientização, é mostrar para as pessoas os sinais, que qualquer coisa que a pessoa vá procurar, que ela tenha, né, que apareça no organismo dela, ela não espere tanto tempo, porque isso também facilita para o tratamento e para um diagnóstico precoce também. Isso é bem importante também.
Quero lembrar aqui também, nós falamos mais no início da entrevista, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre os sintomas do Parkinson, que não são somente motores, não é mesmo? Quais seriam esses outros sintomas?
Olha, os outros sintomas, como ele pega a base do cérebro, né, Patrícia? Eu sou professora de anatomia, então eu falo bastante para meus alunos isso. Como ele pega essa parte da região do cérebro, aqui perto da região do pescoço, aqui da região cervical, a gente pode ter sintomas associados à questão do sono, à questão do humor, né? À questão da escrita também, a pessoa pode ter dificuldade para escrever, né? Ela pode, talvez tenha a questão do tremor, mas ela pode pegar um objeto e ela não tem muita firmeza, né? Então, são sintomas não motores, que as pessoas sempre associam. Falar Parkinson, acho que todo mundo já falou, Parkinson deve ser aquele que treme, né? Mas não é só tremores, né? Lembrar sempre que tem algumas coisas, algumas alterações, sintomas, que também são relacionados à parte não motora. Isso também é importante, porque a pessoa não está dormindo bem, ou está com alguma situação, né, porque a gente pode ter alguma situação que for rotineiramente, a pessoa tem que procurar ajuda de um neurologista, né, e tem que procurar um neurologista especializado, e principalmente quando tem alguma questão dessa que eu coloquei no começo para você, né, de lentidão, né, de rigidez, ela tem que procurar um especialista em distúrbio do movimento, porque às vezes não é só Parkinson, pode ter alguma outra coisa associada também a isso.
Existe cura para a doença de Parkinson?
Olha, cura total não tem, né? A gente não tem cura, porque é uma doença neurodegenerativa. O que nós temos, na realidade, são medicações que elas podem retardar o aparecimento da doença, atrasar, né? O aparecimento não, podem atrasar o comprometimento ou até a complexidade, mas tem medicações que podem, né, auxiliar, dar uma boa qualidade de vida para o paciente dentro das condições que ele se encontra. E tem também terapias que são de reabilitação. Então, tem fonoaudiologia, a pessoa tem que, às vezes, fazer uma terapia ocupacional, uma arteterapia, para ela estimular regiões do cérebro, para que ela possa manter as atividades que ela faz. Ela talvez não faça como ela fazia anteriormente, mas ela consegue fazer, entendeu? Isso que é importante também.
Exato. Bom, Kátia, eu gostaria que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui, né? Abril, o mês de conscientização à população sobre a doença de Parkinson.
Então, Patrícia, primeiramente eu acho que tenho que agradecer novamente a vocês, né? Porque eu acho que a nível de Curitiba, eu acho que vocês são os primeiros que estão colocando esse tema para a população. E eu acredito que quanto mais a gente mostrar para as pessoas, né, e orientar, falar dos sinais, e as pessoas enxergarem, né, que é importante que também você se prevenir em relação à alimentação, como eu falei, né, em relação à demência, atividade física, mas que você possa também, que a pessoa possa conhecer os sinais e sintomas do Parkinson, porque daí a pessoa, qualquer coisa que ela tenha, ela pode procurar um especialista, e aquilo também pode ajudar, às vezes, a família e o paciente, porque a questão que a pessoa fica meio, às vezes, ela acaba ficando até com vergonha de algum sintoma que ela tem, e aquilo lá pode, às vezes, dificultar lá na frente um tratamento melhor e mais adequado para o paciente. Então, acho que, e com as nossas lives, eu quero aproveitar e divulgar, né, nós temos nosso programa que chama-se Chá das 5, que nós apresentamos lives, nós temos no Instagram, né, nosso projeto Estímulo, né, e nós vamos apresentar na semana que vem os aspectos práticos dos direitos parkinsonianos. E nós sempre tentamos mostrar para as pessoas, né, que participam, pacientes, familiares, que nós temos que abordar vários temas e, inclusive, com convidados que são pacientes e familiares que convivem com a doença de Parkinson. Então, acho que seria essa consideração, estou à disposição também pelo nosso Instagram. Nós como universidade, acho que nós temos um compromisso muito grande, porque a universidade não só né, ensina, mas ela tem que fazer extensão e tem que estender para fora dos muros, dentro de fora da nossa universidade.
Sim, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, obrigada pela sua entrevista.
Obrigada, Patrícia, de bom para vocês.
Para você também, até uma próxima.
Até uma próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Apresentei hoje aqui, abril, o mês de conscientização à população sobre a doença de Parkinson. Eu conversei com a enfermeira Kátia Elisa Prus Pinho, ela que tem mestrado e doutorado em engenharia biomédica, é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso de tecnologia em radiologia do campus Curitiba e também coordenadora do projeto de extensão Estímulo na área da doença de Parkinson. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.